em nome da lei.
As recentes imagens de um rio Tejo a agonizar por causa das descargas industriais horrorizaram o país e lançaram um alerta na opinião pública que exige agora não só o apuramento de responsabilidades em relação àquele caso concreto, como quer saber também o que tem acontecido às pessoas e empresas que atentam contra o ambiente e a natureza. Será a fiscalização eficaz? No caso das contraordenações, estão em causa multas com valores suficientemente dissuasores e os crimes ambientais previstos no nosso Código Penal terão aplicação prática? São perguntas a que tentaremos dar resposta na edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados a Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, o Professor de Direito do Ambiente, Rui Tavares Lanceiro e os ambientalistas Carla Graça, da Zero, e Paulo do Carmo, da Quercus. Sejam bem-vindos, obrigada também a si que nos acompanha pela rádio ou pelo digital, espero que fique connosco ao longo da próxima hora. Vou começar pela Presidente da Câmara de Abrantes, a autarquia onde estão localizadas as celuloses de que tanto temos ouvido falar nos últimos dias, nomeadamente a Celtex. Maria do Céu Albuquerque, queremos notícias de quem está mais próximo do local deste último episódio da poluição no Tejo. Como é que está a situação neste momento? Bom, há uma melhoria considerável ou não?
Antes de mais, importa clarificar que as indústrias da celulose não estão no Conselho de Abrantes, nem lá perto. Estão no Conselho de Vila Velha de Ródão. Infelizmente, aquilo que aconteceu no dia 24 de janeiro é que as descargas a montante do meu concelho foram mais notórias, claramente, porque há um açude, há uma queda d'água e o contacto do ar, do oxigênio com a água e com as substâncias que estão dissolvidas na água fazem a produção de praticamente 400 metros cúbicos de espuma que foram retiradas pelo Ministério do Ambiente durante um fim de semana.
Portanto, foi esse açude Abrantes que onde foram mais visíveis as consequências.
Mas só isso, é porque infelizmente continua a ser dito que e continua a passar em diversos órgãos de comunicação social e não só, quando fazem referência a este episódio, que foi um episódio, mas que não foi único, porque é recorrente no nosso rio, toda a gente se refere como o problema que aconteceu em Abrantes. E não aconteceu em Abrantes, verdadeiramente. Aquilo que aconteceu em Abrantes foi uma etar municipal, gerida por uma empresa Abrantáqua, que não cumpriu dias os valores, mas com valores pequeninos. Claramente não suficientes para provocarem no rio aquilo que nós assistimos.
Aliás, mas também havia um incumprimento.
Havia, e a empresa será penalizada por isso mesmo. Agora, esse incumprimento não pode ser o bode expiatório por um problema de maior, até porque 90% daqueles que são os responsáveis pelas descargas em matéria orgânica no rio Tejo são indústrias e não são hectares municipais. Aliás, para haver um problema como aquele que nós assistimos no Rio Tejo, provocado por um hectar que sirva uma cidade, a cidade tinha que ter 150 mil habitantes. Uhum. Ora, o meu concelho não chega a 40 mil, infelizmente. A cidade propriamente, que é servida por aquela hectar, não chega a 20 mil. E, portanto, de todo, quando muito aquela hectar, ao funcionar mal, podia ser responsável por 5%. Ainda assim, nós não nos demitimos de assumir uma responsabilidade sobre um problema que aconteceu e que pode acontecer vezes sem conta, por mais meios técnicos e humanos que se tenham no terreno para fazer face a estas questões. Dizer que, no meu concelho, e nos últimos 8 anos, foram investidos mais de 9 milhões de euros em redes de recolha e sistemas de tratamento de águas residuais. Hoje, no meu concelho, 100% da população é servida por sistemas de tratamento de águas residuais e 93% é servido por um sistema de recolha domiciliária, sendo que os outros 7% não são servidos por uma rede, mas por um serviço de transporte em cisterna para hectare municipal. Todas as hectares do Conselho de Abrantes têm tratamento terciário, nomeadamente aquelas que drenam para o Tejo. Fizemos muito recentemente, aliás, já foi o Sr. Ministro que inaugurou uma hectare nova e já temos aprovado no âmbito do POCUR um financiamento para deslocalizar parte do efluente que chega a esta hectare, que, nomeadamente, aquilo que aconteceu no mês passado, no dia do incidente, quando, por coincidência, a hectare funcionou menos bem, não podemos dizer que não funcionou,
sim.
É que o que aconteceu naquele dia é que tinha chovido muito e, à semelhança do que acontece no país, não há redes separativas de águas pluviais e as hectares ficam com menos capacidade de resposta. E nós já estamos a desviar esse...
Muito bem.
A interceptar para que isso aconteça. Mas o rio está melhor.
Não, o rio está melhor, não me deixou, pois, eu que, o rio, é que não respondeu à minha pergunta. O rio,
pois,
neste
mas eu
momento,
tinha que esclarecer que as celuloses não estão no Conselho de Abrantes.
Está esclarecido e fez
e
muito bem.
Era fundamental que o fizéssemos. Agora, dizer-lhe o seguinte, o rio está melhor e aquilo que o governo começou por fazer, que muitos de nós, eu própria, apelidámos como uma operação de cosmética, mas uma operação de cosmética fundamental para, em primeiro lugar, tirar aquele espetáculo dantesco que nos assustava a todos. E depois, porque ao retirarmos a espuma, também estamos a tirar carga poluidora. E, portanto, foi fundamental e em praticamente 24 horas, 48 horas, esse espetáculo deixou de acontecer. Mas depois...
Mas a qualidade da água...
Mas depois também, e dizem, nomeadamente os pescadores, aqueles que todos os dias andam no rio, que há anos que não viam o rio tão branco, tão transparente, melhor dizendo. E isto porque houve uma medida que levou a que, nomeadamente a Celtejo, introduzisse os 100% do efluente, mas só metade. E, por outro lado, estão já a ser feitas limpezas, nomeadamente na barragem de Belver e do Fratel, para retirar toda a matéria sedimentável que se encontra naquelas duas barragens e que também podem ser causa deste problema. É claro que o Rio Tejo tem um problema maior, que é o facto de ter um caudal muito diminuto. Nós vimos chamando, nós autarcas, vimos chamando a atenção das autoridades do Ministério do Ambiente desde 2015 para este aspecto, porque verdadeiramente, mesmo cumprindo os caudais que estão na Convenção da Albufeira, o que é facto é que chove menos, e neste ano, em concreto, estamos em seca profunda, e, portanto, o caudal que chega a Portugal e que chega ao nosso território é manifestamente menor, e, portanto, o rio é incapaz de fazer aquilo que é uma drenagem quase que natural, digamos assim, daquilo
a seca vai continuar, é isso que indicam todos os estudos e todas as perspectivas. Faça isso. E sabendo nós que o apuramento de responsabilidades relativamente a este último episódio de poluição está em segredo de justiça, ainda com essa condicionante, qual é a avaliação que a Maria do Céu Albuquerque faz? No interesse das populações, a Celtejo devia ser encerrada?
Não, claramente. Aliás, por quem disser uma coisa dessas, está a cometer uma atrocidade, porque nós precisamos de empresas como de pão para a boca. E, portanto, nós precisamos de empresas sólidas que mantenham e que fixem postos de trabalho, mas nós precisamos de empresas responsáveis, que cumpram as suas obrigações, não só com os seus colaboradores, não só com as instituições pagando os seus impostos, mas também que cumpram os requisitos ambientais que são exigíveis, até porque nós, diz um provérbio e é bem verdade, nós estamos a utilizar, estamos a pedir emprestado às gerações vindouras o nosso planeta. este espaço onde nós habitamos. Uhum. E aquilo que devemos fazer é devolvê-lo às gerações seguintes, pelo menos no mesmo estado. Mas infelizmente não o estamos a fazer. E isso é o que não está bem.
E a autarquia, que capacidade é que tem demonstrado de vigiar e fiscalizar aquilo que acontece em consequência destas descargas das empresas que ao longo do Tejo naturalmente?
Pois, eu volto aqui. A única coisa que posso dizer é em relação ao meu território.
Mas é isso que
eu
lhe estou a perguntar. É isso que eu lhe estou a perguntar.
Não está no meu território.
Porque as consequências foram para o seu território.
Com certeza, mas nós não temos qualquer responsabilidade sobre o domínio hídrico, nem de fiscalização, nem de inspeção, nem de monitorização. Nós, aquilo que é nossa responsabilidade é, no âmbito do funcionamento das etares municipais, cumprir ou fazer cumprir, como é o caso da Abrantes, que tem concessionado o seu sistema de tratamento, de recolha e tratamento de águas residuais, fazer cumprir aquilo que estão nas licenças de descarga. E isso passa por um conjunto de medidas, não só de fiscalização, no caso, por exemplo, do meu município. Nós temos um contrato de concessão, nós recebemos relatórios periódicos da empresa que faz essa gestão e esse controlo sobre as análises todas, e posso dizer, por exemplo, nesta etar que teve este incumprimento, em 2017, estávamos obrigados a fazer 256 parâmetros e a empresa fez o dobro. Uhum. E a taxa de incumprimento são 2%, e são pequenos incumprimentos. E, portanto, mas para além dessas análises que são feitas pela entidade que faz a gestão do contrato de concessão, nós próprios, a autarquia, também fazemos análises para verificar se efetivamente aquilo que nos está a ser apresentado são análises credíveis. Uhum. Dizer-lhe mais o seguinte:
mas termine,
em relação às empresas, faz parte da nossa obrigação enquanto autarcas, porque essas empresas descargam. Muitas delas, e no caso do meu concelho, descargam nas redes domésticas, e também essas empresas têm connosco compromissos e com o Ministério do Ambiente para o bom funcionamento dos serviços municipais de tratamento, e portanto isso é absolutamente determinante.
Nuno Lacasta, o que é que revelam as últimas análises à água do Tejo? Acabámos de ouvir a Maria do Céu Albuquerque dizer que, enfim, a imagem já não é tão dramática, a espuma desapareceu, mas isso significa que os níveis de oxigênio na água já estão próximos dos normais para a época?
Sim, significa que a diminuição da rejeição de carga orgânica no meio, nos valores que foram apontados anteriormente, impostas à empresa Celtejo, permitiram claramente, neste período, que nomeadamente os níveis de oxigênio dissolvido tenham regressado a valores até ultrapassado, que garantem que o meio está hoje com transparência, que se podem até efetuar algumas atividades de pesca e, no fundo, permite concluir que, sem embargo da necessidade de retirar sedimentos, que também foi referida, uhum, que a qualidade da água no rio, a partir de Vila Velha de Ródoa, é parecida com a qualidade da água do rio a montante.
Sim.
É muito importante. E serve também de guia para podermos agora, no âmbito da revisão da licença de um conjunto de indústrias, e incluindo da própria empresa Celtejo, podermos conjugar aqui dois objetivos. Por um lado, obviamente, olhando para as tecnologias que estão disponíveis, para a eficiência que ainda está em afinação da nova estação de tratamento de águas.
Sim, isso foi, o Soutor olhou para isso quando deu uma licença com valores para o dobro das descargas permitidas. Era exatamente a pensar nessa capacidade estrutural da Celtejo e nessa tecnologia. Mas o que é facto é que isto aconteceu no entretanto, não é?
O que está a referir, suponho, tem a ver com a licença que foi emitida em 2016.
Em maio de 2016.
Eu gostava de dizer o seguinte, que é muito importante, é que, ao contrário do que foi eventualmente afirmado, é uma hipocrisia dizer-se que essa licença contribuiu para aumentar a carga orgânica no rio. Assim não foi. Pelo contrário. O que é verdade é que a licença nominalmente anterior era mais apertada, tinha valores de descarga mais apertados, mas não havia forma de a mesma ser cumprida pelo que era verificado em termos já de descargas. E aquilo que foi feito foi, no fundo, em dois tempos, ajustar uma licença, em 2006, como referi, por forma a que a descarga pudesse ser diminuída, a descarga de carga orgânica pudesse ser diminuída, e os números comprovam isso mesmo, que a carga orgânica no meio tem vindo a diminuir desde então. Em 2017, isso já aconteceu. Não é menos verdade que o efeito da acumulação de sedimentos ao longo de anos, o efeito da seca que foi referido anteriormente, que levaram, nomeadamente, à saturação daquele meio receptor, potenciou, de facto, fenómenos como aquele que verificámos no dia 24 e essa necessidade, precisamente, de revisão
então,
da licença.
Mas isso foi subavaliado, não é? Da vossa parte, não é?
Não, pelo contrário.
Subavaliado, quer dizer, esse passivo de poluição no Tejo foi subavaliado.
Não, ele foi avaliado. Ou seja, ele foi avaliado, isto é, eu também gostava de referir este ponto. A verdade é que nós tínhamos uma tradição, por razões várias, de não ter a capacidade de poder avaliar de forma mais recorrente, mais persistente, mais, no fundo, de dia-a-dia, os nossos rios. Eu recordo que em 2014 foi restabelecida toda a rede hidrometeorológica no país, que estava praticamente nas ruas da amargura.
Sim.
Posteriormente, já em 2016, iniciaram-se análises e foi feito um relatório sobre a qualidade da água no Rio Tejo, nomeadamente também. Isto, aliás, por todo o país, também tem vindo a ser feito. E no ano de 2017 intensificaram-se as análises. Recolha, por exemplo, quando ocorreram episódios de mortandade de peixe, recolha de espumas e ou desta mesma água, para
Sim.
poder ver as fibras, os materiais que compunham estas mesmas amostras, que nos permitiu, por exemplo, comparar, agora, no dia 31 de janeiro, com aquilo que foi verificado em termos de espumas e de água em Abrantes. Aliás, me permite um parênteses muito rápido para referir o seguinte.
Mas não faça muitos parênteses, senão
não
depois
faço,
não
faço
conseguimos
este
chegar
mesmo.
Aos finalmente.
Só faço este mesmo, para reiterar aqui uma coisa que disse a Sra. Presidente de Câmara. É que a Agência Portuguesa do Ambiente apresentou no dia 31 de janeiro um relatório sobre as análises às amostras recolhidas no dia 24.
Uhum.
E esse relatório concluiu essencialmente duas coisas. Em primeiro lugar, que os valores obtidos de materiais tipicamente associados a descargas de águas residuais urbanas não revelavam concentrações que indiciassem precisamente impacto significativo destas atividades.
Sim.
E em segundo lugar também que, pelo contrário, que as análises feitas à carga orgânica, às matérias celulósicas, nas espumas e na água, permitiram concluir que esses mesmos materiais tinham origem nas indústrias de pasta de papel e que essa carga orgânica contribui significativamente para a degradação da qualidade da água no Tejo.
Então, postas as coisas nesses termos tão claros quanto à responsabilidade pelo que aconteceu, o que é que estão a pensar em termos de alteração dos valores das licenças, nomeadamente para a Celtejo? Não vale a pena estarmos aqui a encanar a perna à rã. A Celtejo é, de facto, o maior poluidor do Tejo de que estamos aqui a falar. O que é que estão a equacionar? Porque, neste momento, os valores estão reduzidos a metade, não é? Isso, aparentemente, garante que o Tejo esteja muito mais limpo. Como todos queremos que ele continue a estar.
Completamente. E persistentemente, como é sabido, a empresa construiu uma nova estação de tratamento de águas industriais, uma estação de tratamentos que, aliás, permite também recolher efluentes de queijarias, e nesse sentido é uma estação de tratamento para várias...
De interesse público.
Para várias instalações, sem dúvida. Ela está em afinação. Ela tem que ser bem afinada para efeitos, precisamente, ter a sua maior eficiência. E nesse sentido, tratar a água. E aquilo que iremos fazer, que está já anunciado, é que a nova licença, que resultará deste exercício de revisão num segundo momento da licença em vigor, será uma licença mais de cariz mais dinâmico e não tão estática como estas licenças classicamente o são. Aliás, ao abrigo da legislação comunitária, Portugal vai aqui inovar, será mais dinâmica e terá em conta dois fatores cruciais. Por um lado, valores limite de emissão substancialmente inferiores aos atuais. Agora sim, com a ETAR em funcionamento e com eficiências significativas no processo. E em segundo lugar, terá em conta a capacidade de carga do meio receptor. Isto é, em determinados momentos, se o meio não tem água, porque diminuíram as afluências. Se estamos em situação de exceção, leia-se seca, ajustar automaticamente as descargas em função dessa mesma informação. O que significa, e aqui termino, que essas própria licença terá que ter também um conjunto de disposições associadas à reutilização de água, associadas à monitorização em contínuo, em tempo real, imediatamente disponíveis por parte, desde logo, da administração para efeitos de verificação em tempo real, precisamente, daquilo que está a ser emitido, a captado e tudo mais. Vai ser um desafio, seguramente, e também referir que estão em revisão 10 licenças dos 10 principais emissores no Rio Tejo, já iniciado formalmente esse processo, e um conjunto mais vasto, cerca de 40, que estão em análise.
Nós e em relação mudar... a todos eles, vai ser adotado este critério?
Estes dois critérios de valores e limite de emissão, baseado em tecnologias, nas melhores tecnologias disponíveis, nas eficiências das instalações e capacidade de carga do meio receptor.
O problema é sempre o da fiscalização, não é? No nosso país. Quem é que vai garantir a fiscalização? Porque isso vai exigir, de facto, uma monitorização permanente. Como é que isso será feito?
Também coloco o tema da fiscalização, porque eu creio que, de facto, podemos hoje dizer, e nomeadamente sob a liderança do Ministro do Ambiente atual, que desde o primeiro momento, aliás, foi apresentado em Abrantes, precisamente, o primeiro plano nacional integrado de fiscalização entre as diferentes entidades. Não tínhamos, repara, até há 2 anos, cada um fazia a sua fiscalização. E nem sempre, às vezes o que acontecia é que aparecia uma entidade à segunda, uma entidade diferente à terça-feira, e em vez de se coordenarem em termos desta fiscalização, ela hoje ocorre. Nós hoje temos valores muito expressivos de presença no terreno, desmentindo a asserção de que, e nomeadamente no Rio Tejo, passámos de valores de cerca de 200 para 400 no ano passado, só no Rio Tejo 400 ações, estamos a falar num número nacional, neste plano integrado, superior a 2.000, e devo-lhe dizer mais, o número verdadeiramente é bastante superior.
Mas ainda assim estes desastres acontecem.
O que nós temos hoje bastante mais presente é informação resultante da fiscalização, resultante da presença no terreno, que nos permite ter consciência dos casos que são aqueles casos mais agudos e que requerem atenção. Eu recordo também que no âmbito das fiscalizações, por exemplo, e não é, obviamente, como imagina, com de ânimo leve nem com especial vontade ou orgulho, que ainda recentemente determinámos o encerramento de uma empresa.
Sim. A Carla Graça, da Associação Ambientalista Zero, faz sentido tudo isto que acabou de ouvir? Então vamos explicar o que é que faz sentido e o que é que não faz, do seu ponto de vista.
Obviamente, uma das coisas que faz sentido é a dificuldade de estabelecer um nexo causa-efeito entre a qualidade da água e uma determinada empresa ou indústria ou até setor que esteja a contribuir para essa degradação da qualidade da água. Face àquilo que agora foi dito e que foi conhecido no dia 31 de janeiro, foi que haveria um conjunto de substâncias que se conseguiriam identificar precisamente como sendo com origem numa determinada indústria ou eventualmente numa determinada empresa, porque ser a maior contribuinte para o Rio Tejo. A partir daqui, o que é que poderá não fazer muito sentido? A história das licenças. Aquela ampliação da licença que foi, aliás, está patente no relatório da APA de março de 2017, em que foi justificada por a empresa dizer que não seria possível cumprir aquele parâmetro, especificamente aquele parâmetro, que é indicador de carga orgânica, pelo processo industrial. Mas, na realidade, aquilo que acabou por acontecer é, nós temos episódios de poluição praticamente desde 2014, aliás, reportados pelos colegas do Protejo, a Casero Integra, aliás, a Quercus também.
E pelo próprio inspetor do ambiente.
E pelo inspetor, e pela Câmara também, e pela própria inspeção. A empresa terá ampliado a sua produção sem acautelar previamente que teria capacidade de tratamento dos seus efluentes. E face a uma situação de incumprimento que, acredito, tenha seguido os trâmites de contraordenação, em 2015 o resultado é uma ampliação dessa licença. Ou seja, na prática está-se a dar um sinal contraditório à empresa, mesmo com estas indicações de, sim senhor, vamos antecipar a entrada em funcionamento da ETAR, que já era para ter sido há um ano atrás e continuamos ainda à espera das ditas afinações. Posto isto, há aqui, pronto, posto isto, isto foi o que está para trás.
Sim, agora o que está para a frente, o que parece que
está para a frente
vem...
é assim, Temos aqui o nexo causa-efeito, pronto, ainda também está em segredo de justiça, portanto não, também não se sabe muito mais, mas temos uma responsabilização ambiental da empresa ou não? A empresa tem uma caução de 150 mil euros na área da responsabilidade ambiental. Isso vai ser acionado ou não se provar que este episódio e esta acumulação de poluição, portanto, de carga orgânica, poluição, para ser mais simples, nas albufeiras, tem origem direta na indústria. Portanto, a caução de responsabilidade ambiental vai ser acionada ou não. Outra questão, obviamente concordamos em absoluto com esta questão das licenças dinâmicas. É o que faz sentido num contexto que temos atualmente e que tende a agravar de alteração de circunstâncias. Claro. Não, e de alteração de circunstâncias, quer dizer.
Claro. Uhum.
Já um estudo de uma universidade espanhola apontava que mesmo as próprias afluências nas cabeceiras do Tejo, se considerarmos apenas, isto é um estudo já com alguns anos, portanto, desta última década, diminuíram em 25%. Portanto, é patente, para além de termos menos precipitação, também vamos ter menos afluências vindas,
sim,
de Espanha. Portanto,
sim,
é absolutamente crítico que temos que atuar consoante as circunstâncias e alterar, de facto, as licenças e aquilo que é permitido e que é compaginável com um Tejo que seja saudável para todos e para todas as atividades, é absolutamente necessário compaginar. No entanto...
Conclua, por favor.
Sim. Para concluir, resta saber aqui outra questão, que é, ainda hoje vinha uma notícia, ou ontem, que cerca de uma em cada duas inspeções feitas pela IGAMAWAT, portanto, pela Inspeção Geral do Ambiente, teriam resultado em contraordenação. E sabemos, e já foi dito pelo Inspetor-Geral, que há inúmeras contraordenações que são, portanto, vários autos de notícia que são feitos pelas inspeções e que seguem os trâmites para o Tribunal. E a questão é, porquê é que não há condenações por crime ambiental em Portugal e por crime de poluição? Essa é que é a questão. Porquê é que temos isto tudo e nós não vemos o fim, não vemos de facto um fim? E essa questão, obviamente, é para os juristas.
Rui Tavares Lancei, ficaram aqui duas questões. Uma, que depois também já volto para o Nuno Lacan, esta que é a questão da caução de responsabilidade ambiental, mas entretanto vou perguntar ao Rui Tavares Lanceiro, quer responder a esta pergunta, porque é que não temos crimes ambientais em Portugal? Eu pedi, não, transitados em julgado, não sei se os consegue dizer quantos já tivemos, eu pedi dados ao Ministério da Justiça e nos três últimos anos não houve condenações, nem penas suspensas.
Sim. A verdade é que um dos problemas precisamente do processo penal ou da resposta penal ao dano ambiental, ao dano contra o ambiente, é exatamente a morosidade da justiça, por um lado, e por outro lado, o facto de, como a colega da Zero referiu, o nexo de causalidade é muito complicado de provar.
Uhum.
Não é verdade que haja crimes ambientais em Portugal. Há crimes ambientais, até há dois crimes ambientais previstos no Código Penal, lado a lado com crimes de dano contra a natureza, etc.
Mas na prática, condenados, transitados em julgado.
Mas era isso que ia dizer. Eu acho que aqui enfrentamos um problema que é, na perspectiva jurídica, o edifício jurídico de resposta ao problema ambiental está bem construído. Diga-se passagem também que... Ou, enfim, já lá vamos. Mas temos um edifício jurídico de resposta ao problema ambiental, diga-se passagem também porque somos obrigados a isso pela União Europeia. A União Europeia é central nessa construção e é uma das áreas em que é absolutamente essencial fazermos parte da União Europeia. Aqui há alguma... Acho que há algum flexo de falta de consciência ambiental no discurso cívico e no discurso político. Creio que nesse aspecto o ambiente fica um bocadinho para trás.
Uhum.
O ambiente hoje em dia é visto como um problema, algo para ser resolvido, porque é um entrave ao desenvolvimento económico e não tanto visto como uma oportunidade. Mas voltando à sua pergunta, como a resposta penal é tão complexa e tão complicada, as autoridades acabam por optar pela resposta contra ordem nacional. Aplicar uma multa, dizendo,
sim,
de uma forma mais simples.
Sim.
Isso não é necessariamente mau. A resposta contra ordem nacional permite uma sanção económica pesada, mais pesada do que, curiosamente, a multa que seria aplicada pelo processo penal. E, por outro lado, há sanções acessórias que podem ser impostas pela autoridade administrativa, nomeadamente a suspensão da atividade, a redução da atividade ou o fecho da empresa, que não eram possíveis pela via penal. E nesse aspecto, uma resposta contra ordenação. Há essa discussão jurídica.
Sim, mas as contraordenações têm vindo a aumentar o valor, sim, das coimas, mas depois, sobre essa decisão administrativa, há sempre o recurso para os tribunais.
É verdade.
E, portanto, é morre
verdade.
Aí.
É verdade, e esse é o problema. Esse é o problema, essa é a crítica evidente que pode ser feita à minha asserção, que é... É verdade que é mais rápida a parte administrativa, porque a parte jurisdicional continua a falecer no mesmo problema de morosidade.
Uhum.
É verdade.
E há muitas multas que depois acabam por ser desvalorizadas ou prescrever e,
sim,
desvalorizadas pelo julgador, diminuídas, não é desvalorizadas a expressão.
Aí, de facto, voltamos àquela questão que me estava a referir há pouco, que é o problema da consciência social do dano ou da importância do dano. Porquê? Porque a nossa lei das contraordenações ambientais até tinha contraordenações muito elevadas e foi revista para as diminuir. Porquê?
Uhum.
Porque, por um lado, é fácil politicamente colocar na lei sanções muito, muito elevadas, mas depois é difícil aplicá-las por dois motivos. Por um lado, porque as empresas dizem, nós estamos sempre no âmbito do ambiente, estamos sempre naquele equilíbrio débil e frágil entre, por um lado, o desenvolvimento económico e, por outro lado, a tutela ambiental. E tal como as empresas, no caso, disse, se nos aplicarem isso, nós temos que fechar,
uhum,
e vamos despedir pessoas,
uhum,
e etc. E ninguém quer isso. E, portanto, há sempre esse equilíbrio complexo. E, por outro lado, há toda uma questão relacionada com como a percepção social do dano,
uhum,
não é muito grande, o juiz não se sente... Não, não sente que há uma justificação social para aplicar,
portanto,
uma sanção
muito
grande.
Há um desvalor do crime ambiental,
sim,
na sociedade, que é depois refletido pela justiça.
Sim.
De resto, isso acontece,
sim,
também noutras áreas.
Se eu pudesse acrescentar, e a esse nível, há uma... Podemos dizer que há um arco-íris quando há uma catástrofe ambiental. Há quem diga que o direito ambiental e a tutela do ambiente vai avançando de catástrofe em catástrofe, porque é quando acontece uma catástrofe que a sociedade se confronta com o problema,
uhum,
e se apercebe da necessidade de tutela ambiental. E por isso, e essa é uma mensagem positiva que eu queria aqui deixar, pode ser que exatamente situações como esta que ocorreram levem uma maior consciência do problema ambiental.
Um desafio académico. O nexo de causalidade, neste caso da poluição, do episódio recente de poluição, é facilmente estabelecível com aquilo que se conhece ou não?
É muito complicado. Porque, desde logo, deixe-me dizer-lhe que eu não tenho os dados todos, até porque estão em segredo de justiça, mas mesmo que se consiga demonstrar que há matéria na água e que essa matéria orgânica veio da Celtejo, demonstrar que essa matéria orgânica foi aquela que deu origem àquela situação é uma prova diabólica, é muito complexo.
Uhum. E é preciso, não basta, uma empresa pode ser penalizada pelo passivo de poluição que tem no Tejo, ou é preciso que tenha violado uma norma legal ou tenha emitido para lá daquilo que,
sim,
está autorizada?
Sim. Há aí uma associação, de facto, entre os limites legais e até os limites administrativamente fixados pelas licenças ambientais. Mas deixe-me dizer-lhe outra coisa. É exatamente por causa de problemas como esses que a resposta tem sido uma de responsabilidade ambiental. Ou seja, não propriamente, não paralelamente à punição da empresa, a possibilidade de obrigar a empresa a recuperar a situação que existiria se não houvesse o dano ambiental. E aí também há uma diretiva da União Europeia sobre a responsabilidade ambiental, que nós já transpusemos, e é a propósito disso que a empresa tem a caução de que a colega da Zero estava a referir. E esse instrumento também é essencial, porque de pouco nos interessa prender as pessoas se depois não conseguimos recuperar o ambiente. E, portanto, o acionamento desse regime é essencial.
Deixa-me só voltar um bocadinho atrás.
Mas tem que ser rápido, que eu quero,
sim,
ir ouvir o Paulo.
Aliás, era para pôr uma questão mais até do que um contributo. É que me parece que é fundamental aquilo que dizia o Nuno Lacasta, que é, andámos durante os últimos anos, que já são anos, a fazer recolha de amostras e de provas, entre comas, para poderem agora servir de prova. Isto é verdade, isto é facto que agora vem consubstanciar aquilo que é expectável que venha a acontecer, verdade?
Verdade.
Uhum. Paulo do Carmo, da Quercus, devemos aproveitar este desastre para, enfim, adotarmos formas de termos uma fiscalização mais eficaz, sanções administrativas e penais efetivas, proporcionais e dissuasoras do crime ambiental?
Sim.
E como?
Bem, há aqui uma questão também que foi falada há pouco e que tem a ver um bocado com... Talvez não haja muita sensibilidade, não é sensibilidade, muita informação da parte da magistratura, nomeadamente, não só do Ministério Público, mas dos juízes, relativamente à avaliação e ao peso daquilo que é que aconteceu. Ou, portanto, se calhar, grande parte desses processos contra a ordenação, quando se chega ao processo, ao tribunal, e as penas e as coimas são reduzidas, se calhar também, digamos, que há uma valorização muito importante da parte da magistratura. E se calhar...
Mas acha que no SES não há uma formação suficiente?
Eu acho que a questão do ambiente, como outros assuntos, como, por exemplo, hoje a violência doméstica, que se fala muito também e que infelizmente acontece, eu acho que também tem que haver uma aposta bastante forte, nomeadamente do Ministério da Justiça, na formação dos magistrados, quer da Procuradoria-Geral da República, quer também da magistratura, no sentido de poderem dar respostas mais eficazes e capazes. Depois, também pode ter que haver aqui algumas alterações relativas, porque se calhar a lei também não está adequada àquilo que existe neste momento.
Explique.
Por exemplo, quer dizer, não faz sentido, quem faz o controle, por exemplo, da motorização das descargas, são as empresas que estão, digamos, a fazer a descarga.
Autocontrole.
Que é o autocontrole? E esse autocontrole tem que ser feito, e se calhar a APA pode não ter, digamos, não vou falar da APA, do Ministério do Ambiente tem grande responsabilidade nisto e tem, digamos, tem que cumprir esse papel, mas se calhar não tem meios, mas tem que arranjar meios, tem que haver esse autocontrole, porque senão vai continuar quase tudo igual. Porque não há ninguém que controle essas empresas. Ninguém vai controlar.
Esse é um ponto, esse é um ponto fundamental.
Como eu dizia, nós temos um contrato de concessão com uma empresa que faz a gestão das águas residuais, mas nós próprios, Câmara, vamos fiscalizar o trabalho. É fundamental que o possamos fazer.
Tem que ser feito.
Não é que desconfiemos todos uns dos outros, mas é fundamental
até onde vai. Esse controle tem que ser feito.
Eu creio que este ponto entre autocontrolo e exocontrolo, ou seja, de parte de fora, complementar, inclusivamente utilizando novas tecnologias, como há pouco eu referi, em tempo real, esta complementariedade, depois com a fiscalização, é verdadeiramente para onde temos que caminhar.
Claro, mas tem meios para fazer isso?
Os meios são... este exemplo que eu acabei de dar, e o exemplo que eu dei da fiscalização, significa que hoje nós estamos a conseguir, pela primeira vez verdadeiramente, em conjugar meios que anteriormente estavam... Aliás, dou-lhe um exemplo. Na semana passada foi necessário... Nós estamos agora a fazer recolha diária de amostras também. E o barco que tínhamos a utilizar... ou melhor, que a GNR, o CEPNA, estava a utilizar em parceria connosco, teve um problema e imediatamente nós disponibilizámos um barco que tínhamos noutro sítio, de antes isto não era feito. E é muito importante que seja feito, aliás, em colaboração com as câmaras também, para recolher amostras.
Não, agora, sim, Nuno Lacasta, para terminar, e depois volto a si, Paulo do Carmo, esta questão que foi colocada, a caução de responsabilidade ambiental, vai ser acionada?
Essa matéria está a ser estudada. Há aqui uma dimensão deste caso em concreto, que, como foi referido, está em segredo de justiça, sobre o qual não posso pronunciar, mas essa matéria está a ser analisada. Mas vai-me permitir um minuto só para dizer e para corroborar uma coisa que foi dita anteriormente. Eu creio que o problema, do ponto de vista jurídico, para além da valoração que se dá ao ambiente, é a seguinte, é uma equação difícil de resolver. Nós, nestas matérias, seja contra ordens nacionais, seja penais, estamos sempre a discutir o tema da culpa relacionada com um indivíduo ou uma empresa. No fundo, como nós juristas dizemos, no fundo nós estamos a olhar para alguém que tem personalidade jurídica que depois é demandado para efeitos de uma responsabilidade. Aquilo que nós temos que começar a olhar, e por isso eu acho que temos muito trabalho a fazer, é para a responsabilidade objetiva. E é responder à seguinte pergunta em linguagem corrente. Em rigor, não é tão importante saber quem fez... É importante saber que, naquele local, se existe um problema, objetivamente, chama-se responsabilidade objetiva, objetivamente quem está lá e todos contribuem para o resolver. Porque é mais importante remediar, repor, do que andarmos.
Oh, Sr. Mas depois quem paga isso tudo somos nós. Acabamos nós contribuindo por pagar essa responsabilização
objetiva. Eu peço desculpa, mas não é de todo isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que não é... inusitado, e é mesmo utilizado noutros países, noutras jurisdições, este princípio da responsabilidade objetiva em vez ou em complemento da responsabilidade subjetiva, por forma, repito, a responder à pergunta, em certo sentido não interessa tanto saber quem foi o responsável, este ou aquilo ou aquele outro, por causa do nexo de causalidade, estão ali aqueles instalados, a responsabilidade é partilhada nesse sentido.
Paulo do Carmo, não sei se quer contrapor ao que acabou de ser dito ou...
Não, eu queria também alertar aqui para uma outra situação que tem a ver com o seguinte. Estamos a falar do Tejo, vamos ter mais um de seca possivelmente, e há situações, há zonas do país também, que eu penso que, se calhar, o Ministério do Ambiente não deve só depressar-se, neste caso, sobre a revisão das licenças só no Tejo, mas, por exemplo, a Baía, a região hidrográfica do Sado, também tem ali alguns problemas, e com o seca que vai existir, possivelmente podemos ver a ter problemas também nesses juízes. E, portanto, é importante, de facto, ter uma análise mais global daquilo que é as licenças e os sítios mais queridos, os locais mais queridos em relação a isso.
E diga uma coisa, pergunta à Carla Graça e ao Paulo do Carmo. O Tejo é o maior problema ambiental que Portugal tem neste momento?
Essa não é uma pergunta fácil, porque, porque Portugal tem ainda tem bastantes problemas ambientais. Tipicamente refletem sempre nas águas dos rios ou nas bacias hidrográficas, acabam sempre por se refletir. Mas temos outros problemas, continuamos a ter problemas de poluição de outros setores, nomeadamente a poluição difusa da agricultura, a poluição de agropecuárias, o controle do que é feito na valorização dos efluentes pecuários. Portanto, há aqui ainda muito, acho que a APA tem muito trabalho ainda pela frente. Eu, por acaso, gostaria de pegar um bocadinho naquilo que o Paulo do Carmo referiu sobre a questão do autocontrolo, porque era uma questão que eu tinha para fazer à APA, que era precisamente esta questão da monitorização para essas licenças dinâmicas, a monitorização em contínuo, em tempo real. Estou a falar de monitorização dos serviços, portanto, não monitorização do autocontrolo. Como é que estão? Ou estão a pensar a conjugar as duas coisas para ter essa monitorização em contínuo, em tempo real? Era essa a minha questão. Porque não é, de todo não vai ser fácil. Não é?
Nós já temos algumas situações onde é possível fazer essa monitorização em contínuo, como sabe, e em tempo real, por exemplo, em matérias de qualidade do ar. Em matéria de recursos hídricos, não tínhamos tido essa tradição. Hoje em dia, com a tecnologia, com sondas paramétricas e com data loggers, desculpa lá utilizar esta expressão, isso já é possível. Uhum. E dou nota do seguinte, na determinação administrativa imposta à Celtejo no dia 5, 6 de fevereiro, foi determinado que teria já que ser entregue em tempo real, e está a ser feito, essa informação que eu referi anteriormente. E, portanto, nesse sentido, aquilo que iremos fazer na licença, na nova licença definitiva, será incorporar nessa mesma licença, precisamente, esta prestação de informação em tempo real. Aliás, eu vejo, por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara, que presumo que era aquilo que gostaria também que fosse o caso, claro, no que diz respeito, porque as empresas fazem-no elas próprias. É só superarmos o seguinte paradigma. Em vez de depois a entregarem no 2 ou 3 dias ou 4 dias depois, ou uma vez por mês, o que seja, em tempo real já temos capacidade de olhar para as coisas hoje em dia.
O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Muito obrigada a todos. Regressamos na próxima semana. Boa semana, bom fim de semana. Fico com a Renascença para estar a par com o mundo.
Em Nome da Lei.